Começa agora. O Senado é Mais Brasil.
Bom dia. A partir de agora, você acompanha O Senado é Mais Brasil, programa feito para você que ouve a Rádio Senado em Cuiabá, Fortaleza, Natal e Rio Branco. Aqui você acompanha tudo o que acontece no Senado Federal, em especial a atuação dos senadores do seu estado. Eu sou Ivan Godoy e estarei com você até às 9h30 da manhã, horário de Brasília. Comigo no estúdio, Marcela Diniz. Bom dia, Marcela.
Bom dia, Ivan. Bom dia, ouvintes.
Na técnica, Wellington Araújo. Bom dia, Wellington.
Bom dia, Ivan. Bom dia, Marcela.
E na produção, Kellen Sumier. Bom dia.
Bom dia, Marcela. Bom dia, pessoal.
Muito bem. Agora, em Cuiabá e Rio Branco, são 7 horas e 38 minutos. Em Natal e Fortaleza, 8 horas e 38 minutos. E vamos aos destaques do programa de hoje. No quadro Projeto do Dia, o senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, defende que uma parte do dinheiro das multas de trânsito seja destinada à saúde pública. No quadro Destaques do Senado, o senador Aníbal Diniz, do PT do Acre, fala sobre um projeto de sua autoria que torna o Enem obrigatório. Hoje tem também Sintonia Ambiental, sobre a Imburana, prosseguindo a série referente às árvores do Brasil. No Som Brasilis, os Balangandãs de Ná Ozete. Tudo isso e muito mais você acompanha no Senado é Mais Brasil de hoje. Mas para começar, vamos com o Dedo de Prosa.
Dedo de Prosa, um tema de interesse do cidadão brasileiro.
Ivan, o Dedo de Prosa de hoje é sobre os médicos peritos da Previdência Social. Esses profissionais são responsáveis pela concessão de benefícios importantes para o trabalhador brasileiro, como o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez.
E é exatamente por ter a responsabilidade de determinar se uma pessoa está apta ou não para o trabalho, é que a profissão passa por muitos problemas.
É, um dos graves problemas diz respeito à segurança desses servidores. Muitas vezes, ao negar um benefício, os médicos peritos recebem ameaças e sofrem violência.
Segundo o representante da categoria, que participou de uma audiência pública, houve vários representantes, né, que estiveram nessa audiência pública na Comissão de Direitos Humanos aqui do Senado sobre o assunto, nos últimos 4 anos, 2 servidores foram assassinados em agências do INSS.
Né? Além disso, 102 casos de agressões foram relatados pelos médicos. Um segurado chegou a ir a uma agência da Previdência com 2 galões de querosene para tocar fogo em tudo.
Ou seja, o sujeito, ele acha que não pode trabalhar, né, que está doente, mas aí mostra, o médico comprova que ele pode trabalhar. Então a vingança do sujeito, é incrível isso, né?
É.
É incrível, porque eu acho que é totalmente justo, todos esses benefícios são totalmente necessários. Mas também tem o espertinho, né? A gente sabe que tem um sujeito que, ou que se acomoda, porque lembre-se também que o fato de você estar inabilitado para o trabalho por um período não quer dizer que depois você não melhore e possa voltar a trabalhar. Tem gente que não entende isso, acha que agora já não vou trabalhar mais, né? E aí a pessoa se irrita, né? E o médico está fazendo o trabalho dele lá, né? Ele tem que dizer se você pode ou não voltar a trabalhar. Agora, esse problema da violência não é o único que os médicos peritos enfrentam. Segundo relatos na audiência pública, faltam profissionais e infraestrutura para o trabalho.
Atualmente, são 4.200 servidores para 44 milhões de segurados do INSS. 4.200 para 44 milhões. Com isso, os trabalhadores podem demorar até 6 meses para serem atendidos.
Durante o debate no Senado, os participantes apresentaram uma série de reivindicações, como abertura de concurso e aumento de investimentos no atendimento dos segurados.
O presidente da Sociedade Brasileira de Perícias Médicas, Jarbas Simas, pediu também a substituição do nome auxílio-doença para auxílio por incapacidade laboral, já que não cabe ao perito avaliar se a pessoa está doente, e sim se a doença é incapacitante.
Ou seja, a questão não é que você esteja doente ou não, é se essa doença não deixa você trabalhar.
Isso.
Então, se justifica você ficar, né, sem trabalhar em casa, né? Então, essa é a questão. A dúvida não é que se você está doente, é que às vezes é uma doença que permite que você trabalhe, apesar disso, né? E o auxílio-doença é um benefício concedido ao segurado que está impedido de trabalhar por doença ou acidente por mais de 15 dias consecutivos.
Outro benefício condicionado à perícia médica é o auxílio-acidente, pago para quem sofre um acidente e fica com sequelas que reduzem sua capacidade de trabalho.
Os médicos peritos também examinam segurados que precisam se aposentar por invalidez. E no caso de o benefício ser concedido, o aposentado é obrigado a passar por uma perícia médica de 2 em 2 anos para continuar recebendo dinheiro.
Em qualquer um desses casos, se a perícia identificar que a pessoa recuperou a capacidade de trabalhar, o benefício é suspenso. Daí uma das causas de revolta de muitos segurados.
Bom, você acabou de ouvir o Dedo de Prosa, que traz sempre um assunto de interesse do cidadão. Hoje falamos sobre essa atividade dos médicos peritos da Previdência Social. E, como a Marcela sempre diz, eu sempre digo, nós queremos saber sua opinião.
É.
Você, por exemplo, passou por algum tipo de perícia dessa? Ou tem algum parente, um pai seu, seu avô, sei lá, que passou por esse tipo de coisa e ele ficou satisfeito ou ficou insatisfeito com o tratamento recebido, né?
É.
E vocês acham que é preciso aumentar o número de médicos peritos? São todas questões interessantes que a gente gostaria de saber a opinião de vocês.
É verdade. E se o nosso ouvinte é médico, perito da Previdência Social, também pode mandar a sua opinião, reforçando ou então acrescentando outras questões que são complicadas.
É, até, né, contar se ele sofreu alguma violência.
Alguma
ameaça, alguma agressão verbal, né? Porque realmente esse tipo de trabalho, funcionário, quando ele tem que tratar com o público, às vezes não sempre a experiência é boa, né?
É.
Para os dois lados, né? Também
dois
o público
lados,
muitas vezes reclama que não é bem atendido.
Exatamente.
E também, às vezes, a pessoa está revoltada, né? E às vezes é uma coisa que não é aquele funcionário que vai resolver, não é o médico. O problema não é nem o médico. Mas a pessoa está revoltada com outras coisas, descarrega em cima, né?
Em cima.
Então são coisas que acontecem muito e a gente quer ouvir a opinião dos dois lados aí, do médicos peritos e também de pessoas que estão do outro lado do balcão, né?
Que dependem
dos segurados,
desses serviços.
Que dependem. Então e eles podem entrar em contato com a gente através de que meio, Marcelo?
Pode ser por telefone, ligação gratuita para o Alô Senado é o 0800-61-2211. 0800-61-2211. O serviço do Alô Senado está disponível das 8 da manhã até as 8 da noite de segunda a sexta-feira. A ligação é gratuita, mas se você preferir mandar um e-mail, o nosso e-mail é radio@senado.gov.br. radio@senado.gov.br. Temos também perfis no Facebook e no Twitter da Rádio Senado. É só procurar lá, você pode mandar também sua opinião pelas mídias sociais.
Este é o Senado é Mais Brasil, o programa para você que ouve a Rádio Senado em Fortaleza, Natal, Rio Branco e Cuiabá. E a partir de amanhã, Teresina também na nossa lista. E vamos atingir também um pouquinho do Maranhão, né? Porque a cidade de Timon,
vizinha, né?
Que é vizinha Teresina, praticamente é quase uma única cidade, só tem que atravessar o rio, né?
Bem pertinho.
É bem pertinho. Então vamos ser ouvidos por nossos amigos aí do Piauí e também do Maranhão, né?
Que beleza.
Muito bem. Então, o programa O Senado é Mais Brasil é transmitido de Brasília para Fortaleza em 103,3 MHz. Agora em Brasília e na capital cearense são 8 horas e 46 minutos. E vamos de notícia, Marcela.
Vamos lá.
Notícias.
Começando pelo Mato Grosso, com uma notícia do Diário de Cuiabá, a Polícia Civil de Lucas do Rio Verde, a 360 quilômetros de Cuiabá, encontrou ontem à tarde o cativeiro do jovem Osiel de Oliveira, de 22 anos, que havia sido sequestrado na noite de domingo. A expectativa é que as imagens das câmeras de vigilância da agência bancária onde o jovem foi encontrado ajudem na identificação dos bandidos. Conforme a investigadora Nilceia Regina dos Santos, a polícia acredita que pelo menos 4 pessoas estejam envolvidas no crime. Osiel foi sequestrado na noite de domingo, por volta das 10 horas, quando voltava da casa da namorada. Ele foi abordado por 2 homens numa motocicleta, que o obrigaram a seguir em sua própria moto para um cativeiro numa região de mata de Lucas do Rio Verde, a cerca de 5 quilômetros de onde ele mora. Ele mora lá em Lucas do Rio Verde.
Sim.
O jovem teria se tornado alvo dos bandidos por ter arrecadado mais de 100 mil reais com uma campanha pela internet para a realização de uma cirurgia. Ele é vítima de um câncer que deixou o rosto deformado e mobilizou, né? A gente até no início, logo no início do nosso programa aqui, Ivan, quando a gente entrou no ar, a gente falou desse caso do Osiel, né, que tinha conseguido uma quantia boa para a cirurgia de reparação do rosto dele. E os bandidos que sequestraram, né, segundo o Osiel contou, exigiam 20 mil reais. Em depoimento ao delegado Marcelo Torax, na tarde de ontem, Osiel afirmou que foi mantido em cárcere privado porque não conseguiu realizar o saque do dinheiro no mesmo dia da abordagem, devido a um bloqueio do banco por causa do horário. Né? Depois das 10, os caixas automaticamente... Né?
Depois das 9, né?
Depois das 9?
Acho que é 9 ou 10?
Eu acho que é 10 horas, né?
Acho que é 10
horas.
Mas é uma precaução mesmo.
Entre 10 horas e 6 horas do dia seguinte.
Eu acho que você só pode tirar 100 reais.
Isso.
É uma emergência.
Isso, é uma quantia, né?
É, para uma emergência.
Para resolver questões lá de urgência. Mas, enfim, aí ele não conseguiu sacar, né? Na manhã seguinte, ele foi encontrado desacompanhado na agência bancária em que tem conta. Os bandidos teriam ficado esperando seu retorno do lado de fora. A polícia chegou a apreender 2 pessoas nas proximidades do banco e outras 2 próximas à casa do rapaz. Após prestarem depoimento, contudo, todas foram liberadas. Osiel não reconheceu nenhuma delas como sendo, né, os sequestradores. Como medida de segurança, a conta corrente do jovem foi bloqueada pelo banco. Embora tenha afirmado não ter sofrido nenhuma agressão física, Osiel terá que passar por exame de corpo de delito. Enquanto aguarda a liberação das imagens das câmeras do circuito interno de segurança do banco, a polícia também deve realizar buscas na região onde supostamente seria o cativeiro. E agora uma informação do Jornal de Hoje, do Ceará. O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC, em parceria com o Ministério do Turismo, oferece cursos de idiomas em inglês, espanhol e língua brasileira de sinais, Libras, com mais de 7.900 vagas nos estados sedes da Copa do Mundo. Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e São Paulo. No Rio e em São Paulo já há turmas formadas. Esses cursos estão no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec. Tem uma modalidade específica do Pronatec chamada Pronatec Copa. As aulas são gratuitas e presenciais e as inscrições para o segundo semestre já podem ser feitas pela internet. Há também o curso de idiomas oferecido de graça pela Confederação Nacional dos Transportes, CNT, em parceria com o Serviço Social de Transporte, SEST, e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, SENAT, e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE. Esse da CNT, SEBRAE, SENAT e SEST, é feito à distância para facilitar o acesso dos taxistas, né? Por isso que envolve entidades aí relacionadas ao transporte. As aulas são em CDs com apostilas específicas. Então, se você está em alguma das cidades sede, né? Nós falamos aqui do Ceará, mas também há em outros outras cidades. Vale a pena procurar o SENAC através do Pronatec, ou então, se você é da área de transporte, motorista de táxi, por exemplo, CNT, esses cursos são gratuitos para você aprender inglês, espanhol e Libras também, né, a língua brasileira de sinais, para o atendimento de pessoas, né, que são surdas, né, que precisam aí dessa tradução.
E é muito
uma
importante.
Uma boa oportunidade,
uma oportunidade,
Ivan?
Porque você vai participar da Copa, né?
É.
Vai ajudar e você vai, de repente, estar tendo uma profissão, né? De
Exato.
Guia turístico. Você vai começar, pode ser que você fique nessa
Aproveitar
profissão.
Aproveitar a oportunidade.
Que é bem interessante, né? Eu me lembro, esse negócio de guia turístico, sabendo idiomas, né? É importante. Eu me lembro que eu conheço uma pessoa até lá na antiga Iugoslávia.
Uhum.
Era um sujeito que me serviu de guia lá. E ele tinha ido, me lembro na época, tinha ido 120 vezes a Londres e 130 vezes a Paris, acompanhando
Nossa.
Grupos. Quer dizer, o cara já conhecia
sim.
Londres e Paris na melhor do que quem morava lá, né?
Nossa.
Porque ele já era o guia turístico, todos os pontos turísticos da cidade. Então é uma profissão interessante. E idiomas servem para qualquer coisa.
É verdade.
Hoje em dia, se você vai trabalhar numa parte técnica, imagina você vai trabalhar com essa parte de informática, né?
Uhum.
O material está todo
e
em inglês,
cursos,
né?
E cursos gratuitos, melhor ainda.
É melhor ainda, você não vai gastar nada. Então, acho que é uma boa oportunidade. Você disse que tem um e-mail para o pessoal, era bom ter repetido. Vamos repetir o e-mail?
Pois é, eu não tenho o e-mail aqui, mas eu sei que no site do SENAC, ou então no site da CNT, Confederação Nacional dos Transportes, a pessoa pode encontrar, no caso do CNT, a forma de adquirir os CDs, que é por CDs.
Sim, sim.
E no caso do SENAC, as vagas que são destinadas para cada cidade.
E aí então, talvez a pessoa possa saber lá como se faz essa inscrição.
Exatamente.
Então, tem que entrar, então, no site do SENAC.
Do SENAC.
S-E-N-A-C.
Sim.
SENAC. Você põe no Google SENAC,
Exato.
Vai aparecer o site e você vai saber.
Exatamente. Boa oportunidade aí. Vamos ao Acre. O jornal A Gazeta informa que foi assinada pelo governador Tião Viana a ordem de serviço para o início das obras da Cidade do Povo. Esse é o maior projeto de habitação do Acre. Tem como meta zerar o déficit habitacional no estado. São mais de 10.600 unidades habitacionais destinadas a aproximadamente 60 mil pessoas. Público-alvo é a faixa da população que ganha entre 0 e 3 salários mínimos, é chamada faixa 1. Essa que ganha de nada a 3 salários mínimos, de 3 a 6 salários mínimos, que é a faixa 2, e a faixa 3, de 6 até 10 salários mínimos. São as classificações do programa Minha Casa Minha Vida, né? Que para cada parcela da população oferece condições diferenciadas de pagamento. Uma parte tem ajuda do governo.
Que ganha de 0 a 3 salários mínimos,
já
tem que ter uma facilidade, porque senão como
Exatamente,
é que ele vai pagar isso, né?
Tem não
que ter
tem, um não tem...
pagamento diferenciado.
Exatamente.
Agora também parece que também vai beneficiar as famílias que moram em áreas de risco,
Exatamente,
né?
Exatamente, Ivan.
Que sofrem com essa enchente do Rio Acre.
É verdade.
Que é frequente, né?
É verdade.
Então,
no
na verdade, é importante tirar também famílias. Porque o pessoal fala muito assim, porque a prefeitura, acontece essas tragédias, não tira as famílias do lugar de risco. O problema é que você tem que tirar a família, mas tem que dar o lugar onde morar, né?
É verdade.
Porque as pessoas, às vezes, tem uma tragédia e tudo, mas o pior é ficar pensando, bom, melhor ficar aqui correndo risco do que não ter onde morar. Mas o problema é que então a autoridade o que tem que fazer é dar
uma alternativa
para o pessoal, né?
Então, vão começar aí as obras da Cidade do Povo lá no Acre. Bom, e vamos ao Rio Grande do Norte. A notícia agora é do jornal Tribuna do Norte, que informa que o governo do estado se comprometeu em instalar 1.020 poços tubulares que foram perfurados, mas ainda estão sem uso por parte de comunidades rurais, devido à falta de equipamentos como cataventos e bombas de sucção das águas subterrâneas. A governadora Rosalba Ciarline disse que a preocupação é com os moradores do semiárido, decidiu não esperar pelo repasse do recurso federal e investir de recursos próprios, a partir de julho, cerca de R$1 milhão na instalação dos primeiros 100 poços. Posteriormente, o governo vai liberar mais de R$2 milhões para a instalação de mais 300. É com você, Ivan.
Ok, Marcela, agora vamos a um minuto cultural para o ouvinte de Fortaleza.
Minuto Cultural.
Em Fortaleza, no Cuca Che Guevara, o projeto Curta Mais Cinema tem sessão a partir das 9 da manhã, nesta quinta, no Cine Clube. Em cartaz, os filmes Açaí com Jabá, Almoço Executivo e BMW Vermelho. Ainda no Cuca Che Guevara, pelo projeto Conexão Arte de Rua, nesta quinta, a apresentação do poeta e rapper Felipe Rima, com DJs, basquete de rua e outras atrações. Das 7 às 9 da noite, no Pátio Che Guevara. Também em Fortaleza, continua em cartaz, no Memorial de Cultura Cearense, a exposição O Imaginário do Rei, Visões do Universo de Luiz Gonzaga, com curadoria de Bené Fonteles. A exposição pode ser visitada no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, de terça a quinta, das 9 da manhã às 6h30. E sexta a domingo, das 2 da tarde às 8h30 da noite. O Dragão do Mar fica na Praia de Iracema.
Bom, no projeto do dia de hoje, o senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, defende que parte do dinheiro das multas de trânsito seja aplicada na saúde pública no atendimento às vítimas de acidentes.
Projeto do dia.
O atual Código de Trânsito Brasileiro estabelece que a receita arrecadada com multas de trânsito deve ser aplicada em sinalização, engenharia de tráfego, policiamento, fiscalização e educação de trânsito. Com o projeto de lei do Senado número 193 de 2011, o senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, quer ampliar essa lista, adicionando o atendimento à vítima de acidente de trânsito no rol das destinações do dinheiro das multas aplicadas a motoristas. Paulo Davim defende seu projeto.
Se destina 15% das multas de trânsito para a saúde, porque hoje nem um centavo das multas é destinado para a saúde. E nós sabemos da carência de recursos que a saúde pública atravessa. Então, nada mais justo do que das multas de trânsito, um percentual seja destinado para engordar os cofres da saúde pública para fazer frente a esta demanda.
Por esse projeto de lei, 5% do valor das multas seriam destinados às ações de segurança e educação de trânsito. E 15% seriam depositados no Fundo Nacional de Saúde, para repasse aos hospitais que atendam vítimas de acidentes de trânsito. Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, mostram que em 2011 o Brasil gastou 14,5 bilhões de reais com quase 5 mil acidentes nas rodovias federais. Os números assustam também quando se fala de acidentes envolvendo motociclistas.
Existe uma sangria de recursos públicos em função desta epidemia de acidentes de motos. Só o ano 2010, o SUS gastou mais de 300 milhões com internação de pessoas vítimas de acidente de moto. Então isso é muito grave, isso é alarmante. O veículo motocicleta corresponde a 1/4 da frota no Brasil. Entretanto, o seguro DPVAT gasta 66% com acidentados de moto. Portanto, está mais do que comprovado numericamente essa epidemia de acidentes de moto. Os hospitais públicos estão abarrotados de pacientes nos corredores, nas UTIs, e são pacientes oriundos do trauma, são pacientes de longa permanência, que onera bastante o sistema público de saúde. Né?
E você, o que acha do projeto do senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, que destina 15% do dinheiro arrecadado com multas para atendimento às vítimas de trânsito? Expresse sua opinião mandando e-mail para radio@senado.gov.br. Ou, se preferir, ligue para 0800-61-2211. 0800-61-2211. A ligação é gratuita. Não se esqueça de falar que quer participar do programa O Senado é Mais Brasil, da Rádio Senado. Esperamos sua opinião também pelo Facebook e pelo Twitter. Até o próximo Projeto do Dia.
Projeto do Dia. Você por dentro das propostas em debate no Senado Federal.
O projeto que destina 15% do dinheiro arrecadado com multas à saúde pública está na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Agora em Brasília são 9 horas, em Cuiabá 8 horas. Você ouve o Senado é Mais Brasil na capital mato-grossense em 102,5 MHz. Vamos a um minuto cultural especial para você de Cuiabá.
Minuto Cultural.
Em Cuiabá, a Casa do Artesão apresenta a exposição Identidade, na qual o artesão Daniel Firmo expõe suas obras e as técnicas por ele utilizadas na produção de sua arte. É uma boa oportunidade para conhecer um pouco mais da cultura mato-grossense. A mostra fica aberta para visitação até o dia 30 de junho, de segunda a sexta, das 8h30 da manhã às 5 da tarde, e aos sábados, até 1 da tarde. A Casa do Artesão fica na rua 13 de junho, 315. A entrada é franca. Ainda em Cuiabá, estão abertas as inscrições para a oficina de desenho técnico e criação no Museu de Arte Sacra de Mato Grosso. As aulas vão de 2 a 13 de julho, no período da tarde, sob coordenação do professor Silvioli. O Museu de Arte Sacra fica na Avenida Clóvis Rugney, Complexo Nossa Senhora da Conceição, 239B, bairro Dom Aquino.